Muito bem! Bem-vindos, senhores! Bitcoinheiros, né? O único canal que a gente fala só de Bitcoin, sem putaria. Mas falando em putaria...
Pô, eu queria falar de putaria também.
Vamos falar sobre esse negócio de stablecoin, né?
O único canal que a gente só fala de Bitcoin, não fala de putaria, hoje vamos falar sobre stablecoin.
Exatamente. Marcel Peschman, Radar BTC, seja muito bem-vindo, Marcel.
Fala aí, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com esses mestres do Bitcoin.
Não, mestre é você, meu. Eu queria saber um pouco... Cara, eu vou ser sincero para você. Nunca me interessei por stablecoin. Tô por fora. Tive que ler para fazer essa entrevista com você um pouco, para pelo menos me inteirar um pouco do que a gente ia conversar hoje. Vamos começar pelo... A gente precisa começar pelo básico. Então, primeiro, assim, o que é uma stablecoin? O que ela se propõe? Para que ela serve? Qual função que ela cumpre nesse mercado?
Vamos lá. As stablecoins começaram, acredite se quiser, tipo... lá pelos idos de 2014, 2015, tem muito tempo, com a Tether, né? De novo, acredito se quiser, a Tether era tipo uma sidechain, aí você pode explicar para eles melhor do que o que é sidechain, do Bitcoin, rodava uma rede chamada Omni, né?
Omni layer.
Mas ela foi criada para, supostamente, você, usuário, mandava $1 para a empresa Tether, $1,000 para a empresa Tether, a empresa Tether criava 1,000 moedas, que representavam esses dólares guardadinhos no banco, e aí você podia movimentar mais fácil entre as exchanges, sem ter que fazer, né, o saque de um banco para depositar em outro, tinha taxa, perde 3 dias, se for transferência internacional, enfim. Então a stablecoin foi criada para simular, né, representar um dólar no blockchain.
Mas você a fichinha da feira ou do cassino, né? Fichinha que representa aquele valor monetário. Chega ao final e saca. Lá dentro vai usando, não?
Eu acho que ela nunca foi criada com o objetivo de você sacar no fim, né? Embora eles dissessem que você podia depositar o dinheiro e receber a stablecoin, e quando quisesse sair... você devolvia a stablecoin, recebia o dinheiro, eles botaram várias limitações. Não, só para $1 milhão. Não, recebia o dinheiro, eles botaram várias. Só para cliente com cadastro completo aqui, que a gente autorizar.
Importante essa nota.
Era uma ratoeira, sempre foi, né? Assim como é o tal do grayscale de BTC, né? Só entra dinheiro lá, sair, não tem como.
Pera, duas dúvidas, enquanto só para a gente não perder o fio da meada. Primeiro, quem garante ou como que eles dão transparência para dizer que a cada $1,000 que você depositou, eles criaram $1,000 de Tether?
La garantia soy yo. Não tem garantia. Okay. Falaram que ia ter auditoria regular. Caramba, nunca teve. Teve um, sei lá, escritório de direito, disse que, porra, fez um conference call com o gerente do banco e do dinheiro. Aí teve uma cartinha do diretor do banco dizendo, não, tem aqui $6 bilhões depositados. Aí foram descobrir que o banco foi criado pela mesma empresa, né, o grupo Ifinex. Uhum. Então, auditoria nunca teve, sempre foi no gogó.
Tá. E outra pergunta, eles realmente, ou seja, existia realmente essa necessidade ou existe essa necessidade de uma stablecoin para facilitar entrada e saída de cripto, principalmente porque...
Recording in progress.
Exchange. Alguém está com o play aí que está me dando... Ok. Principalmente porque exchanges têm dificuldade ou tiveram dificuldades em terem contas bancárias, ou foi um esquema já bem montado com o objetivos claros pelos dos fundadores da Tether, principalmente. Ou seja, também quero entender quem são esses caras por trás, qual a história deles. É uma história sombria? Os caras são conhecidos? Quem são esses caras?
Tá. A Bitfinex era a maior exchange dos Estados Unidos, até no começo, vai, 2013, 2014. Mas depois eles mudaram lá para um paraíso fiscal quando a regulação começou a apertar. Então eles eram representativos, eles tinham, vamos dizer assim, confiança do mercado, porque já tinha mais de um bilhão de dólares na cold wallet dos caras, depositado em Bitcoin e outras moedas. Então o pessoal fazia conta, né? Por que que esse cara vai me roubar 50 milhões de dólares que eu estou precisando nessa stablecoin deles, se eles têm uma exchange que dá lucro pra caramba, que tem mais de $1 bilhão de clientes em depositado em cold wallet, né? Então tinha uma certa confiança. Agora, a Bitfinex já tinha sido alvo de um hack, né? Que tinham sumido acho que 100 mil, 110 mil bitcoins na época. E malandramente o cara virou e falou: pô, vamos emitir aqui um. Não consigo te pagar, né? Porque, pô, roubaram 110 mil bitcoins. Mas eu vou emitir um tokenzinho aqui, que, pô, à medida que eu for tendo lucro e recebendo dinheiro, eu vou pagando de volta e recomprando esse token, né? Então, acho que a ideia da stablecoin não nasceu de um negócio, um plano maquiavélico, vamos dizer assim. E sim quando os bancos cortaram acesso da Bitfinex e das demais exchanges ao sistema bancário. Falou que não ia aceitar mais trabalhar com exchange. Então, acho que ela nasceu para resolver um problema, sim. Esse problema existe até hoje. Se você tirar esse stablecoin, fica quase impossível para o cara que é market maker ou para o cara que é trader, está em várias corretoras, para ele operar.
Mas aí especificamente... Sim. Fala aí, Beca, desculpa.
Não, aí sim, aí era o exemplo da fichinha do casino. Né? Dá jeito ter ali uma... algo transacional só para fazer esse meio de campo, dá jeito, faz falta, né?
Agora vamos supor que ele começou tudo direitinho, tá? Tinha a intenção de fazer um treco sério. Por que que não entregou nos 2, 3 primeiros anos nenhum tipo de auditoria? Porque tinha sujeira, né? Não, porque não tem outra explicação. Porque não é tão... você pode virar e tá bom, a Pricewater, a PwC, lá, as 3, 5 maiores, as Big Four, eu não vou conseguir. Mas, porra, uma firminha de auditoria aqui com 200 funcionários aqui, né? Essa eu consigo. Não se esforçaram. Então foram desde o começo sinalizando que havia alguma coisa errada, né? Mas se você parar para pensar, qual é o business de você lançar uma stablecoin? Não é roubar dinheiro de cliente. É você pegar essa grana, investir, sei lá, em CDB, em qualquer aplicação que seja, até comprando Bitcoin, sim. E com esse lucrinho que você tem, desse dinheiro que está parado, é sua receita, você não tem que devolver isso para os clientes, é um business maravilhoso, você não precisa ser ladrão para ganhar dinheiro nisso, e eles sabem disso. Agora, sei lá por que foram se enrolar com o tal da CCC, a Crypto Capital Corp, né? Quando eles perderam acesso aos bancos, eles encontraram um parceiro qualquer que ofereceu, falou: não, deixa comigo, vocês precisam receber dinheiro e pagar para os market makers e não sei o quê. Eu faço para vocês aqui, eu tenho umas contas aqui nesse banco. Nessa aí perderam $1 bilhão quando eles tinham 6, 7, né? Que eles tentaram ocultar e acabou dando aquela multa para eles de $19 milhões recentemente. Então eles foram se enrolando e quando perderam um bi devem ter se desesperado e começaram a girar contrato futuro e Bitcoin e fazer o escambau. E aí a bola de neve aumenta.
Até onde eu sei, todos os caras que trabalham e que fundaram a Bitfinex e o Tether, né, tem alguma história de esquema ou de pirâmide, ou um deles, por exemplo... trabalhava com um negócio tipo de poker online e tinha um God Mode, que você podia ver a carta dos outros participantes. Então, é interessante isso. Não consigo dar detalhes exatamente de cada um agora, mas todos têm alguma história relacionada com esquema.
Falcatrua. Uma falcatrua.
Exatamente. E aí o que é interessante
é o sistema, negócio... mas o sistema financeiro atrai, né? O pessoal que gosta de falcatrua ou de encontrar exploits, né, no próprio sistema, coisas que você pode fazer legalmente, tipo isso, que é um tipo de reserva fracionária, você está reinvestindo, mas ninguém, ou seja, você não dá nenhuma garantia também, ou dá garantia que a pessoa que quando ela vier cobrar, ela vai receber, se ela vier cobrar, né? Com as limitações aí que o Maca falou, que os caras devem ter dado um monte de limitação para... Enfim.
Eu tenho só uma pergunta, que eu acho que foi algo que sempre me deixou curioso, que é o seguinte. Vamos imaginar um cara honesto. Cria uma stablecoin. Por cada dólar que entra, ele deixa no banco... depositado, com rendimento garantido qualquer, e gera o token. O cara saca, ele tem lá o dinheiro, é só sacar. É um bom negócio, não é? Por que é que ninguém faz? Porque parece que não há, e com a auditoria a sério, né? Visibilidade a sério, parece que não existe. Por quê? Deveria ser um bom negócio. O cara não tem quase custos nenhuns. Tem bilhões parados. Certamente o rendimento desses bilhões serve perfeitamente e sobra para pagar os custos. Por que que não fazem isso? Eu não entendo essa parte.
É isso que, não, o problema foi o que o Marca falou. Não tem, eles não têm, o banco não permite. Eles têm que encontrar um monte de alternativa aí para colocar esse dinheiro, pra, né, seja em criptomoedas, seja em... em outros tipos de investimento, não, outras jurisdições.
Não, estou falando um cara honesto que começa do zero.
Foi o que eles tentaram, aparentemente, e o banco expulsou. Relação comercial com o banco.
Não,
o banco,
mas aí a gente tem a USD Coin, que é outra stablecoin, que é emitida pela Circle, que é um consórcio lá entre, acho que é a Coinbase... E uma outra empresa que era da Goldman Sachs, né, a Circle, daquele Jeremy, sei lá o quê, que começaram super certinho, tudo regulado, pegaram licença de banco, caramba. E eu, que eu sou um cara cético, confiava nos caras, até porque até fevereiro, março desse ano, eles publicavam uma coisa auditada lá por uma empresa razoavelmente respeitável, mas vamos lá, em março parou essa auditoria. Vinha todo mês e parou. Eu já fiquei meio grilado, né?
Março de 2020, ou esse ano?
De 2021, eu acho, desse ano mesmo.
Ah, ok.
Disseram que estavam reestruturando o negócio para profissionalizar, abrir capital, aquela história, né? Aí agora, 11 de agosto, hoje, o Bloomberg solta uma matéria dizendo que encontrou lá um relatório de auditoria dessa USD Coin, que já tem, sei lá, 27 bilhões emitidos, que ele só tem menos da metade do dinheiro em caixa e títulos de curto prazo, e o resto está tipo da Tether, assim, em empréstimos para empresa e títulos de dívida de médio e longo prazo. E aí a própria Circle e a Coinbase tiveram que ir lá e editar o site hoje, né? Falar que, porra, tava fully backed one by one, né? Uma moeda por um dólar, e agora tiraram, não. Fully backed por assets que a gente garante.
Aconteceu a mesma coisa com a Tether, porque também era assim. E em 2017, 2018, quando deu essa questão desse 1 bilhão, eles também mudaram no site da noite para o dia, que não era mais um para um, que tinha derivativos, etc. Ah,
mas
etc,
eu ainda não comprei essa, ou seja, eu continuo a achar que o cara certinho deveria poder criar um negócio lucrativo. Não acredito que seja impossível uma empresa que tem 20 bilhões no banco pôr esses 20 bilhões a render sem risco. Não acredito, não, tem que ser possível. Porque é que ninguém faz? Ou será que todo
acho
mundo
que
a tentação pode ser
a
muito
tentação
grande,
é, né? Muito grande, porque até onde eu entendo, a reserva fracionária dos bancos, né, hoje eles podem emprestar 10 para 1, né, a alavancagem é 10 para 1. Para cada dólar que eles têm, eles podem emprestar 10 vezes. Uma empresa como a Tether ou como a USDC não tem controle. Então a alavancagem deles chega a 500 vezes, 500 para 1. o que eles podem alavancar. A tentação de fazer isso para eles é muito grande, né? Eles viram uma máquina de uma máquina, uma impressora de dinheiro, literalmente, né?
Marca, você queria comentar alguma coisa?
São duas coisas. Para colocar, para incentivar essas moedas a entrar no mercado, dado que existem sérias restrições, se você é regulado, do tipo de cliente que pode comprar diretamente, né, do emissor, é só um investidor qualificado, vamos dizer assim, o que, é que eles fazem? Eles vendem essa stablecoin com desconto de 1%, 2%, para esse market maker, para o market maker trocar por Bitcoin ou outra moeda na exchange, enfim, botar ela no mercado em circulação. Então, você já começa perdendo 1%, 2%. E a outra coisa é que a taxa de juros, né, real que existia no mundo desapareceu, né? Hoje, em países desenvolvidos, o juros é negativo. Então, o cara teve que ir procurando coisas mais arriscadas com o tempo. Então, são os dois, né? O dinheiro que ele botou de incentivo para lançar, e o segundo, as taxas de juros que foram para o negativo. Isso forçou ele a buscar coisa com mais risco.
A moeda fiduciária está desvalorizada. O banco não precisa de mais dinheiro, né? Ele está perto da fonte, é só alguém assinar uma dívida, ele imprime. Não é que ele precisa que clientes depositem para ter esse dinheiro para poder emprestar para clientes. Então, aquele dinheiro lá, no fim das contas, acaba, eu acho que é verdade, que nessas quantias você não tem nada que tenha garantia, né, sem risco, e você não vai ter um rendimento. Provavelmente vai ser negativo.
Título do Tesouro está negativo. Antes ainda tinha, né? O cara podia... E eu não sabia isso, do desconto de 1%, 2%. Isso muda muito a conta. Muito. Estamos falando em moeda tipo dólar ou euro. Em real não, né? Mas dólar ou euro... você perder ali um 2% à cabeça, fica mais difícil de a rentabilização desse montante pagar tudo, né? Faz sentido essa explicação. Então eu vou devolver a pergunta de uma forma mais complexa. Marco, se você fosse montar uma stablecoin, como é que você faria? Ou acha que é um negócio que não é viável de todo, dadas essas premissas?
Cara, o mais justo seria fazer um negócio tipo o MakerDAO, né? A tal da DAI, que é semi-descentralizada, enfim. Agora, ela tem sérios problemas. Inclusive, quando teve o crash do Ethereum lá atrás, essa MakerDAI chegou a ficar deficitária, teve que imprimir mais moeda, enfim. Mas ela já, esse mecanismo já existia, tá? Salvaguardas para caso, a cesta que compõe...
Explica como que é isso.
Ela é o que eles fazem? Colateralizada em diversos ativos. Então, ela tinha Ethereum, tinha o BAT, tinha umas 3 ou 4 moedas que compunham essa cesta. E um algoritmo automaticamente comprava e vendia coisas da cesta ou emitia mais moeda MKR, enfim, para tentar estabilizar o DAI, né? Funcionou bem durante muito tempo. Agora, quando teve esse crash grande do Ethereum, o sistema não conseguiu, né, dar conta do recado, né?
Porque as stablecoins que a padrão é o lastro ser um para um com a fiat, né? Mas é isso, há umas stablecoins que são puramente matemática, é um algoritmo que faz um lastro em Bitcoin ou no que for e está sempre ali fazendo um gerenciamento entre a quantidade, o estoque total e a variação de preço, né? Mas isso tem limite, isso não aguenta qualquer variação.
Mas fast forward, né, para os dias de hoje, o backing dessa DAI hoje, 60% dela é o USD Coin. Então, pronto, já era. Estão criando outras. Eu acho que algum dia vai chegar nessa solução. De novo, a gente tem também os problemas da rede Ethereum, de smart contracts, então não sei como é que vai resolver isso.
Então você não faria, acha
que vai ser deficitário, não é? Essa é a verdade.
Era isso que eu ia perguntar. A centralizada, vamos imaginar a centralizada. Eu sou uma empresa, eu recebo um dólar, guardo o dólar no banquinho. Você acha que é um negócio que não, a conta não fecha? Portanto, nunca vai poder...
Nunca vai. Tem esses dois problemas que eu falei. você só pode vender diretamente para o investidor qualificado, então você tem que dar um incentivo para esse cara, tem um repassador intermediário aí no meio, é, e a taxa de juros hoje não permite você fazer isso. Então,
E se você criar uma stable que qualquer pessoa pode comprar?
Como assim?
É que o negócio é que stable, fiat, não é estável. Essa é a lição, acho que, de toda essa história, né?
Stable.
Se fosse estável, você poderia...
Maria movediça.
É, você poderia guardar ela facilmente, né? E ela não vai perder valor com o tempo. Mas não é estável. Ela está perdendo valor só de estar parada um terceiro de confiança lá fazendo a custódia. Nem então, que você
guarde... quem entrou nessa brincadeira entende, eu deveria entender isso. Enfim, eu acho que é um serviço importante para o trade, enfim, não só de... Esquece as altcoins, né? Mas o cara às vezes quer tradear, sei lá, um contrato de petróleo, o cara quer comprar uma opção de Bitcoin, um derivativo de Bitcoin numa plataforma descentralizada, enfim. É, eu acho que deveria... Não,
É útil.
Resolve um problema. Custo.
Mas para o custodiador tem um custo e, no fim das contas, acaba perdendo a confiança que você tem de poder realmente trocar um para um, né, o dia que você quiser.
Mas quando eu estava perguntando do market maker, é o seguinte: se você criar uma stable e a pessoa comum puder comprar, sei lá, stable de real, e o cara pode comprar 10 stable de reais só, 10 reais, sem ônus nem bônus. Portanto, não tem que pagar prémio algum, mas também não ganha, né? Será que nesse caso a conta não fecharia?
E quem vai remunerar o serviço desse cara?
Não, aí o cara, como já não tem esse custo, mesmo que ele remunere pouco, não é zero, né? Esse estoque de dinheiro parado ali, basta ser mais que zero que em princípio a conta já fecha, né? É diferente do cenário que você tinha um custo alto para colocar no mercado.
Não sei. Melhor equação... Mas esse cara tem um custo regulatório que toda semana vai chegar a pedido de governo, de agência, de não sei o quê, para o cara investigar alguma movimentação de alguma conta. Tem que ter uma equipe para fazer isso. Tem que contratar auditor, tem que, enfim, pagar o serviço do banco. A conta não vai fechar, mas se a taxa de juros subisse um pouco, talvez desse para fazer. Mas aí você cai no problema de algum governo vira e fala: porra, estou vendo aqui que teve uma transação aqui usando sua stablecoin que usou para pagar esse míssil aqui do Irã. Então, estou confiscando essa bagaça, eu quero que você me pague todo esse dinheiro que que essa conta transacionou. Então, os outros caras que não tinham nada a ver com a história, então o dinheiro deles está ali no bolo daquela conta bancária lá. Enfim, então, o frigir dos ovos não funciona porque você está com um honeypot centralizado ali que invariavelmente vai ter algum problema.
Ainda bem que perguntei, gostei muito da resposta. É bem interessante. É um tema interessante, né? Portanto, na sua visão, a que tem futuro seria esse tipo, essas mais descentralizadas, né? Que são algorítmicas, são as stablecoins algorítmicas, né?
Isso.
É, de preferência lastreada em BTC mesmo. Ou seja,
melhor uma cesta. É sempre melhor uma cesta do que um ativo só. O grande risco do treco é justamente na época que deu problema no Ethereum, quando você tem um ativo só e você tem um choque de queda de 40% num dia, o algoritmo não consegue.
Agora,
não, mas tudo anda junto, né, Maca? Eu não acho que se o Bitcoin cai tudo. No fim das contas, o índice é o BTC.
Teria que ter um hedge.
BTC é o índice.
Teria que ter um hedge, teria que ser uma coisa que andasse ao contrário, né? É difícil.
Não, dá para fazer, vamos dizer assim, se o cara tivesse, sei lá, um S&P futuro, o ouro, o Bitcoin, tivesse uns quatro ativos grandes, petróleo, ouro, Bitcoin, daria para fazer. E ele não precisa fazer isso, esse hedge todo no blockchain. Poderia, se você invariavelmente depende de um intermediário, ele poderia operar contrato futuro CME também, enfim. Se é para fazer negócio regulado certinho, faz um negócio regulado certinho. Porque quem quer stablecoin? É o babaquinha que preza pelo dólar, que acha que aquilo é, porra, o futuro, enfim. Então, ele quer esse negócio regulado. Ele não vai reclamar de ter que cadastro de CME, de ser regular. Não, pelo contrário, ele quer isso. Senão ele já tinha ido para o Bitcoin, se eu tivesse entendido.
Ô, Maca, tem alguns bancos, Avante, Kraken, que estão pleiteando ter acesso aos dólares direto com o Fed, né? Nos Estados Unidos. Isso acabaria com o valor das stablecoins, do Tether? Acabaria com a proposta de valor deles, com a utilidade deles ou não? Nada a ver.
Não, porque para fazer... Você está arbitrando lá entre Kraken e Bitstamp, com Coinbase, você vai precisar fazer o WAR, né? Esse TED, né? Bancário. Isso aí tem custo, demora, enfim. Então, para o cara que está arbitrando, não funciona.
Mas e se o governo criar uma CBDC? Se
é um PIX. Tipo, esquema PIX, assim. Que seja.
Boa pergunta. PIX é tecnologia, aí, um CBDC mesmo.
Sim, não, mas que a CBDC seja tão fácil quanto uma transação PIX.
Uma transação Ethereum. A questão, na verdade, seria essa. Só se eu fizer um CBDC de dólar que seja tão fácil de transacionar como o Ethereum, aí. Daí já não sei.
Mas eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta, como um bom judeu. Você não acha que o cara que está usando Tether e não Paxos ou USD Coin está usando justamente porque ele quer uma coisa menos regulada e fugir da fiscalização de governo?
Com certeza.
Claro. Deve estar tradando em alguma...
Eu não acho que é isso hoje. Eu acho que hoje é por necessidade, porque como as exchanges não têm acesso aos bancos, eles precisam buscar essa ferramenta, né, que dá essa liquidez em empresas offshore, né, empresas que estão fora, e aí o Tether entra aí e cai aí como uma luva. Mas sim, a partir do momento que tiver competição Tether e CBDC, claro, aí... Existem as duas possibilidades, é melhor usar o não regulado, muitos vão preferir, porque, enfim.
Você te deu o exemplo da USD Coin, que é um pouco, era até pouco tempo atrás, um pouco melhor do que a Tether, e mesmo assim o cara não migrava.
É, igual também ser exigido um compliance de a partir do momento que existe a CBDC, se você quer aceitar a CBDC, você não pode ter outras stablecoins, entendeu? Porque isso facilitaria o trade entre elas, que eles acreditam que não são, não é legal, não é válida, não é tão, né? Não está na rede do Banco Central.
E as transações podem ser revertidas, tem ali um risco, né?
Não, eu não sei. Acho que se você quiser entrar no jogo, acho que você vai ter que seguir as regras deles, né? Eles vão querer provavelmente, né, colocar restrições. Aí vamos ver o que vai vencer no livre mercado, né? Espero que seja o mais arriscado, mas mais livre. Mas enfim, isso é tão temporário, né?
Marca, eu
não transitório.
Eu não entendo muito, não apurei muito assim o detalhe, né? Mas uma coisa que eu estava aqui pensando é, se for descentralizado, por que é que o stable dollar não poderia ser backed by... dólares só, se for descentralizado. Ah, porque depois é mais difícil de guardar, não é? Do que se for uma... Porque se você está dizendo que o cara vai usar petróleo, stock index, não sei o quê, porque não é tão usar dólar? Mas sendo descentralizado, ou seja, sem dono da empresa, algum esquema em que o pessoal consiga bloquear dólares reais.
A stablecoin seria dinheiro parado numa conta bancária do Bank of America, é isso que você está sugerindo?
Só para entender. Porque onde é que está o... Onde é que está o petróleo? O petróleo ou o stock index no cenário de um maker DAO da vida em que usam basket, que não é só cripto, né? Se ele está em alguma conta, essa conta pode ter dólares. E aí já não tem risco, né? Porque é stable dólar para dólar mesmo. Risco zero, volatilidade zero. Estou só aqui pensando alto. Se você tiver alguma forma de custódia, ou até dito de outra forma, com CDBC de dólar, isso deveria ser super fácil de fazer. Tudo informático. Você bloquear ali, fazer uma espécie de escrow bloqueada CDBC dólar para o token do dólar.
Um CBDC talvez, mas de novo, a hora que tiver uma acusação de terrorismo, money laundering, caramba, o cara vai querer congelar os assets da empresa, da empresa intermediária. Ele não quer saber a conta XYZ.
Mas se você usar petróleo é a mesma coisa. Também pode, vão querer congelar. Se você usar qualquer coisa de lastro que não seja cripto, está sujeito a isso. É isso. Concordo. Que eu estou dizendo. Não,
eu só acho que o cara que está querendo buscar uma solução de stablecoin não está não deveria ou não aparenta estar preocupado com descentralização. Então, ele quer um treco que funcione e que não dê para o governo confiscar tudo, né, de uma vez. Oi?
Mas porque o objetivo não é rodar stablecoin. O objetivo é você, pelo menos, segurar durante um bear market.
É transacional, né? O suposto objetivo da stablecoin é um meio, não é um fim, é transacional, é para
fazer compensação. Stablecoin,
se fosse isso, tem um jeito mais simples. Esses caras que fazem trade, arbitragem, deixam Bitcoin, Ethereum, moeda parada na exchange, sei lá por quê. Até sei, né? Porque o custo para você sacar, eles cobram um absurdo. E às vezes o tempo também não é tão rápido. Então, o cara, para aproveitar o mercado, ele tem que deixar um pouco parado lá dentro. Mas as corretoras poderiam criar um consórcio, né? E criar um vale dólar delas, enfim. Já que você confia no exchange, mesmo, que diferença faz você deixar parada Bitcoin e tiram esse vale dólar dela, que não tem blockchain nenhum, enfim, é na lábia, né?
Então, era a norma antes dessas stablecoins. Você tinha real da Foxbit, o dólar do...
A Coinbase. Você depositava euro na Coinbase e tinha um vale euro, não tinha um stable euro.
É assim hoje em qualquer exchange, mesmo numa super regulada tipo Coinbase ou mercado Bitcoin, o valor que você tem em reais ali, né, tá numa cesta lá de vários clientes que você não tem como auditar se é seu, se não é seu. Exatamente. Se existe, se não existe. Então, se o objetivo do cara é criar, não, eu preciso de uma moeda, porra, realmente, que eu possa ter o poder dela, posse dela, por isso que eu vejo valor numa stablecoin, aí realmente não dá para usar nenhum serviço que seja centralizado. Não faz sentido, né? Eu acho que a maior parte das pessoas não consegue entender isso, que o blockchain não faz milagre. Tipo assim, se do outro lado tem uma conta bancária que pode ser confiscada, você pode ter o melhor blockchain do mundo, que não resolve. O governo vai lá, vai travar essa conta, acabou. Então, mas eu acho que a gente está deixando de comentar o principal questão que está na cabeça das pessoas quando a gente fala stablecoins, né? Se eventualmente elas tiverem que desaparecer ou perderem o PEG, o que acontece com o Bitcoin e o que acontece com o mercado de criptomoedas? Não acho que essa é a principal dúvida ou o que deveria estar na cabeça das pessoas?
A gente estava aquecendo para chegar nesse
ponto. E com as exchanges também, né? E aí comenta.
Não, quero ouvir a opinião de vocês primeiro.
Só uma coisa legal dessa discussão que agora eu percebi. Eu percebi como o Tether, ele está Battletech. Tipo, por ser o primeiro, né? Ele foi o primeiro que tomou no fiofó dos bancos, teve que encontrar né, alternativas aí mais descentralizadas, criar empresas aí em várias jurisdições, o caramba, para tipo, distribuir esse dinheiro. Provavelmente são a única empresa que vai conseguir pagar ou vai ter alguma forma, vai se manter assim numa situação mais... né? Ou seja, essa USDC vai ser a primeira que tem uma CBDC. Vou falar, amigo, acabou a brincadeira aí, termina aí que vocês não podem mais operar aqui, vocês estão regulados, vocês não podem mais operar aqui. Agora é só essa aqui, essa é a única via por onde passa dólar, né? Em criptomoeda aqui nessa jurisdição. Enfim, o Tether talvez tenha se beneficiado aí dessa perseguição desse período, e a gente acha ruim que não dá para auditar, mas acho que se dá para auditar, dá para confiscar, né? Também tem esse lado.
Mas dá para confiscar já... sem auditar, Dolph. Mas o não, que eu acho sim. É que se vamos imaginar o cenário, né, de problema grave no Tether, né? Por exemplo, eu acho que no médio prazo o efeito é pequeno, no curto prazo, obviamente, que é cataclísmico, né? Se for o Tether, por exemplo, que é gigante, né? Vai ter um efeito nas exchanges brutal, na confiança das pessoas que têm lá nas exchanges, e que pode até haver perda de fundos também brutal. Pode haver algumas exchanges que quebrem, dependendo de como é que é feita o litígio com os clientes, não é? Como é que isso depois, quem paga o quê? Eu acho que no curto prazo vai ser um cataclismo, mas como aquilo é um meio e não é um fim, eu acho que depois, e num prazo não muito longo, a situação volta mais ou menos ao normal. Não sei o que é que vocês acham.
Para mim, acho que no cataclisma o pessoal vai para o mais seguro, né? E que o mais seguro é o Bitcoin. Ou seja, nessa hora eu acho que...
Osaka.
Não, mas se puder, né? O negócio é que se limitar em saque, o que você vai fazer? Vai ter que converter para BTC, alguma coisa para poder sacar, né? Você tem que...
Não pode, porque se o Tether crashar, o cara já não consegue trocar aquilo para BTC, ele não vai ter liquidez.
O aperto que eu passei similar em exchange, vou dar a minha experiência pessoal. Eu fui para LTC, Litecoin, porque eu sabia que ia ter muita gente querendo sacar por Bitcoin, que ia demorar para conseguir. Então eu falei, acho que o Litecoin eu vou conseguir confirmar mais rápido. E a outra exchange aceitava, sei lá, com 3 ou 4 confirmações. Eu falei, porra, isso aí vai levar pouco tempo, 10 minutos, está resolvido. É, então, pessoalmente, eu usei Litecoin para na outra exchange sim convertir para o real.
LBTC.
É a segunda camada do Bitcoin, Dogecoin, Litecoin.
É verdade, para trade funciona bem para essas... É por isso que ainda existe, né? No fim das contas, a Litecoin.
Se o Tether crashar, vão sumir 100 bilhões.
Se ou quando?
Vão sumir 100 bilhões. Esses 100 bilhões, onde é que eles vão estar naquele momento em que eles sumirem? Onde é que vão estar? Vai ser um saldo de pessoal que tem o SDT na exchange. Então você vai perder de um dia para o outro esse saldo. Caramba, isso tem um efeito, né? E esse saldo você perde, não converte em nada. Perde, acabou, né? Então, não se pode dizer que o efeito imediato é reduzido. Mas eu acho que a médio prazo, sim, depois é compensado. Mas vai doer a muita gente e as exchanges, se elas vão ter que pagar isso de volta, quebram.
Só para ter uma ideia...
O fim do bull market vai ser associado a uma notícia desse tipo, de Tether acabando nesse bull market.
Só para ter uma ideia de tamanho, qual que é o tamanho do Tether hoje sendo negociado? Tether está sendo negociado todo dia, né? Porque justamente o objetivo, né? É esse. Qual que é o tamanho do mercado de BTC sendo tradeado, né? Não o que está ali parado, cold. Qual que é o volume diário? Dá para a gente estimar isso e ter uma ideia de quanto afetaria no preço?
Cara, é covardia, porque a movimentação do Bitcoin em stablecoin sempre vai ser muito maior, porque a outra exige que no final eu tenha que pagar a tarifa bancária, enfim, ou vou ficar com um dólar, o vale dólar da Coinbase, o vale dólar da Bitstamp, enfim. Entre o vale dólar e uma stablecoin, o cara prefere stablecoin. Então, a taxa é muito mais baixa. Sempre o volume vai ser muito mais alto. O market maker, ele não tem outra saída. Ele tem que usar Tether ou STCoin, tem que ir para stablecoin. Não tem jeito. Então, é coisa de 80%, 90% do volume é feito em stablecoin. Ela tem aí...
Mas qual o tamanho disso? Qual o tamanho disso?
A Tether tem 63 bi emitido. A USD Coin tem 28 bi. 100 bi que a gente está falando aí. Das stablecoins.
Vezes 10 é todo o mercado de criptomoeda. Da shitcoins. Né?
Mas aí tem um sério problema. A gente não sabe quanto desses 100 bi estão sendo usados em exchange e corretoras. Eles podem ser usados. Por exemplo, lembra que lá atrás o chinesinho aqui da 25 de maio lá mandava Bitcoin para a China para pagar a importação, não sei o quê. Ele pode estar usando Tether hoje em dia. É, Então, isso aí não necessariamente está sendo envolvido no trade de criptomoedas. E pelo que eu escuto, lá na Ásia, porra, o Tether é gigante. Porque é um dólar que o cara tem, que ele consegue bypassar o governo, né, e não é tão facilmente confiscado. Ou, enfim, o governo americano não está nem aí porque o rolo que ele está fazendo ali dentro da China. Né, confiscado pelo governo chinês.
É, o P2P, assim. O P2P é interessante. É. Pode ser interessante nessa stablecoin. Entre,
é só para remessas. O pessoal diz que remessa. Usa Bitcoin para remessas. Hoje em dia usa Tether direto para remessas. É,
tem inclusive tem variação Tether, cambial. Tether Liquid. Você já tem na Liquid, tem Tether também. Ou seja, dá para usar através da rede Liquid.
Ô, Dov, não te soa interessante ou curioso que o Adam Back indiretamente ou diretamente defenda o Tether?
A Bitfinex? Então, é que eu acho que é uma exchange que tem que ser demonstrado resiliente e com interesse...
Não a Bitfinex, o Tether. Ele já falou, para com esse
fundo do Tether, ele, para eu com acho que ele considera a Bitfinex uma das exchanges sérias. Acho que eu já ouvi algum statement dele com boa... Nossa. Ou seja, que tem pró, né? Não, o pessoal que opera lá é profissional, não, mas, assim, segundo ele, segundo vamos lá, seja, só, a visão dele.
Antes de entrar nisso, ainda não acabamos não ouvindo o Maca da própria pergunta, que é: Maca, na sua visão, amanhã acaba o Tether, o que é que acontece? No curto e no médio.
Ah, então, são dois cenários. Um é o break the pregnancy, ela começar a tradear abaixo de um dólar, porque o mercado não está conseguindo... Perdeu confiança, enfim, porque o governo americano travou bilhões de dólares ou whatever, razão. É, se ela começar a tradear 50 centavos, por exemplo, isso já aconteceu no passado, foi para 72, eu acho, 72 centavos a cotação dela. O que aconteceu? Todas essas exchanges que cotavam o Bitcoin em Tether, e a Binance Futuros é assim, e a maioria dessas OKX é assim, o preço do Bitcoin explodiu, subiu 20% na cotação em Tether, né? É, só que os robôs, né, e os demais participantes do mercado não se tocaram, viram o Bitcoin estava, sei lá, 10 mil dólares em umas exchanges, na Binance nas outras 12 mil. O cara falou: ô, cara, caramba, ó, arbitragem aqui, vou ficar rico. Vou comprar aqui a 10 mil e depois eu vendo a 12 mil. E o cara saiu fazendo. Eu mesmo caí numa dessa, tá? É, saiu fazendo. Quando ele olhou, ele... Ué, mas tem algo estranho aqui, que tá... não tá fechando o gap, o que que tá acontecendo? E aí quando o cara vai entender que, pô, não é o Bitcoin que subiu, é o Tether que caiu, por isso que ela continuou 10 mil dólares na Coinbase, Bitstamp e Kraken, e lá nessas corretoras meia boca que não tem Fiat, tava 12 mil. Então, a primeira coisa que vai acontecer é isso, você vai ter um desespero de gente querendo comprar Bitcoin achando que tá subindo na outra corretora, não tá subindo na dele, tá? Passada essa euforia inicial...
Quanto tempo dura isso?
Cara, isso dura no mínimo meia hora, no máximo umas 4 horas. É intraday.
Dá para causar, tá, um grande estrago, né?
Dá, porque vai estopar... Não vai estopar, tá? Só deixar bem claro, quando você trade contrato futuro... O preço da Binance Futuro pode tradear a 14 mil, mas você só é liquidado se o preço da cesta lá do índice que ele usa, que é Coinbase, Bitstamp, Kraken, não sei o quê, for para 13, 14 mil dólares. Então você não vai ser liquidado, tá? Mas vai dar um rebu grande no mundo de trade, tá? Não vai causar liquidação, mas vai ter muita gente que botou stop manual, enfim, que não configurou stop para usar a cesta do índice, vai dar um rebu. Mas o impulso inicial de preço nas primeiras 2-3 horas é para cima. Tá claro isso? Por que acontece? Vamos voltar agora para depois das 3 horas inicial, a hora que o pessoal já entendeu que tem algo errado aqui, né? Começa esse rebu de o cara querer buscar proteção, né? Alguns vão querer, não, tá bom, vou estar no Bitcoin, vou para minha cold wallet, esqueci esse treco aí, parei de fazer futuro. Agora, muita gente vai virar e falar: puta, cara, eu vou sair da Binance, da OKX, porque essas exchanges não têm Fiat. Se eu quiser converter para dólar ou euro, minha moeda de volta, sei lá, se depende de um gateway de pagamento, não é tão simples assim, vou querer pegar meu Bitcoin e mandar para outra exchange, né? Então, nesse momento que cria esse pânico de gente querendo sacar, e aí muito provavelmente as exchanges, porque deixam tudo no cold wallet, ou porque não tem o dinheiro mesmo, não dá para saber, vão começar a atrasar saque, aí vem aquele zoom, a exchange tal quebrou, a exchange tal não está pagando, a exchange tal não está sacando. Aí esse zoom faz o mercado desabar. E esse desabamento, esse sim não é coisa de meia hora, três horas, enfim, até as exchanges...
Essa parte é especulativa, essa segunda parte. A primeira parte uma mecânica por trás. Essa segunda parte é mais especulativa, porque você acha que o FUD vai acabar derrubando ou que você acha que as exchanges não vão ter liquidez para poder pagar o pessoal que está pedindo para sacar.
Não, porque já aconteceu isso duas vezes. Duas vezes a gente teve o Tether tradando abaixo de 90 centavos e as duas vezes aconteceu isso. No primeiro momento foi de alta, no segundo momento a exchange... Uma das grandes exchanges, uma das cinco grandes exchanges, se enrola. Às vezes não é má fé, não. É que o cara deixa 99% no cold wallet, tem que juntar lá quatro diretores. O cara tá lá comendo prima, cheirando, fumando, cheirando. Aí demora para fazer os saques, enfim. Aí vem o zoom, zoom, zoom. Isso já aconteceu duas vezes.
Tá.
Lembra, ó, só para lembrar,
tá.
Quando
tem,
o
tem
presidente da
UK,
quando o presidente da UKX foi detido lá para questionamento, não sei o quê. A exchange ficou 14 dias sem saque. O QX, que salvo engano, até hoje tem a maior carteira de Bitcoin, ou a segunda maior, enfim, com mais de 200 mil Bitcoins. Então, o estrago que esses caras fazem quando acontece uma ziquezeira dessa é enorme.
Mas há aqui um cenário pior, né? Que é há algum tipo de investigação e descobre-se que o Tether... não é backed, os caras fizeram uns investimentos ruins, aquilo não tem lá os dólares que diz que tem, e aquilo em vez de passar para 0,9 passa para 0,1 ou não. Para 0,01. Se acontecesse uma tragédia desse género,
se chega um stop order para o cara, fala: amigão, se você não parar o que você está fazendo, pagar os clientes em 30 dias, vocês vão para prisão. Isso aqui é um crime nível. Sei lá.
Bem,
o
cara não tem. O cara, em vez de 60,
não é que ele não tem,
lá...
ele pode até ter, mas está preso em commercial paper, está preso em empréstimo de um ano. Então ele não vai conseguir pagar. Não é? Mesmo ele tendo dinheiro, mesmo ele tendo sobra de caixa, ele não vai conseguir fisicamente pagar. Então vai necessariamente criar essa crise de confiança, porque ele não vai conseguir explicar para as pessoas: olha, eu tenho.
Mas esta ainda será mais grave, né? Esta será ainda mais grave do que a do 0,90. Né?
Isso é bonita. Essa é bonita para quem tem dólar aí na impressora, para fazer esse ataquezinho aí, colocar dólar na corretora e fazer a limpa aí no pessoal.
Enfim, mas lembre que...
Levar todos os satoshinhas da galera.
Os reguladores têm duplo incentivo para fazer isso, né? O primeiro é que você acaba com a competição direta ao CBDC, e o segundo é que você vai dar um saculejo nessas exchanges menos reguladas, que eles querem que suma do mapa mesmo.
Exatamente. Exato. A Binance, então, a Binance não tem val dólar, só tem stable, né? A Coinbase tem val euro e val dólar.
E ainda na bagunça, sabendo, né? Dá para você fazer, deixar umas ordens ali boas para pegar uns BTCs baratinho.
Você falando dessa ameaça... esquece CBDC, mas tem um impacto nos bancos, né? A questão do Tether. De alguma forma, isso está incomodando os bancos, ou não? Eles não ficam com medo, falando... Ih, esse negócio aí... Não?
Para remessas, coisas assim, não incomoda?
Pela tua cara, então, você não acha que essa nova possível regulação nos Estados Unidos tem nada a ver com lobby de bancos? E querer fechar um pouco o cerco a stablecoins e altcoins.
Essa do Senado em específico não, mas tem uma outra que diz, sei lá, 50 páginas, que foi lançada há umas duas semanas lá no Congresso, tá? Em versão inicial, ainda não teve o número suficiente de congressistas para apoiar para o negócio ser colocado para votação, enfim, está num estágio bem inicial. Essa de 50 páginas, sim, me parece que é um pouco mais financiada pelos bancos. Mas essa que está no Senado, não. Isso é desespero para conseguir fingir que vai arrumar 28 bilhões de dólares para cobrir parte desse rombo de um tri que estão criando. É o Me Engana Que Eu Gosto.
E o próximo é 3,5 tri, né? Tem uma segunda que está na fila, né?
Havia sido meio que pré-acordado e discutido que os caras iam fazer 10 trilhões, mas não queriam que fosse tudo de uma vez e vão parcelar. Então, os 10 trilhões já estão acordados entre os dois partidos.
Que lindo.
Delícia.
Que lindo.
Mas eu, o que eu quero entender é o Alan não está tão seguro que o crash do Tether, o sumiço do Tether e das stablecoins vai causar um certo baque, uma perda de confiança e, consequentemente, uma queda de preço que duradoura de mais de uma semana, provavelmente 2, 3 meses. Vocês não estão enxergando que isso vai acontecer?
Eu acho que essa pode ser a justificativa que vão colar ao estouro da bolha do ciclo do Bitcoin, se acontecer, tá? Mas eu não vejo isso como uma ameaça existencial. Nunca vi, tá? Você lembra lá no comecinho, eu já falava para você que isso é peanuts. Sinceramente, eu acho que isso é mais instrumento de FUD do que de realidade, e até é uma empresa até bem com boas reservas, se você comparar com a maioria dos players.
Como você sabe? Mas
o cenário que eu falei foi esse do stop order, tá? É crise de liquidez. Não estou dizendo que ele não tem dinheiro, pode ter mais até que o dinheiro, mas ele não tem acesso a esse dinheiro. Está travado em operações de médio e longo prazo e o stop order...
Então, é por isso que eu acho que a primeira parte da sua lógica faz sentido, mas a segunda parte é mais subjetiva e depende do momento do mercado. Então, eu não sei se o mercado vai se desesperar e vai querer dar o sell-off depois que o... Enfim, depois dessa arbitragem. Eu não sei se isso vai acontecer.
Calma, você
não
concorda que o volume necessariamente vai cair na hora que você travar a stablecoin, correto?
Sim, sim.
Então,
você vai ter uma crise de liquidez.
Tem menos market maker.
Mas eu não sei se a crise de liquidez vai ser a volatilidade para cima e para baixo, entendeu? Eu acho que a crise pode acontecer e o negócio só explodir, ou só cair, enfim. Eu não...
Mas o average Joe vai querer sair fora, vai falar, puta, é muito risco para mim, não entendo isso, deixa eu esperar passar essa fase.
Mas
aí, você
acha que o average Joe, ele hoje em dia, ele ainda é representativo, com tanta instituição?
Eu não acho.
Com tanto fundo entrando?
Se o average Joe fosse tão representativo, depois dessa lei que passou, o mercado deveria estar reprecificando, e não está, o Bitcoin não para de subir, eu acho que...
Não passou lei, primeiro não passou lei nenhuma, e segundo os dados da Coinbase...
mas só o FUD, entendeu? Só
40% do volume, 43% do volume, foi average Joe, foi varejão. É muito que os caras operam.
Quando você está falando? 40%.
A Coinbase divulgou o resultado hoje. Tinha caído a participação de varejo, naquela época que a MicroStrategy estava gigante, para 20%, né, de varejo. Agora já voltou para, sei lá, 40% ou 50%. Já está bem mais representativo. Talvez até 60%, não lembro de cabeça.
Mas deles?
Da Coinbase. Isso.
Claro.
Então, você assumir que se o average Joe ficar assustado, não vai derrubar o mercado, acho que é...
Mas o institucional, ele negocia na Coinbase? Ele vai para a Coinbase? Uma MicroStrategy, eles compram com a Coinbase? Sim. Ah, ok.
Nos Estados Unidos, quem está fazendo essas operações grandes ultimamente é a Coinbase.
Aquele Roberto Justus lá, apresentador de televisão, não sei lá mais o que ele é, vendeu um apartamento agora nos Estados Unidos, o sujeito queria pagar em Ethereum, ele... Não, Ethereum não dá. O cara falou, tá bom, eu pago em USD Coin, stablecoin. Ele, deixa eu estudar aqui. Aceitou o pagamento, já na hora já mandou para a exchange, vendeu, disse que em 4 horas o dinheiro está na conta dele, que foi uma burocraciazinha, mas funcionou. Mas se esse cara não está disposto nem a ficar com risco de stablecoin, muito menos olhar Ethereum, não sei, eu entendo que a gente está numa curva de adoção ainda muito, muito, muito menor do que a gente imagina, essas estimativas de 220 milhões de usuários de cripto, acho que está inflado, tá? Acho que mesmo, gente que tem pelo menos 20%, pelo menos 20% do patrimônio
dele
cripto.
Está 10 vezes inflado.
É isso aí, 20 milhões de pessoas. que tem pelo menos 20%, não estou falando 80, nem 90, muito menos 100, e muito menos gente maluca, alavancada. Não sei quem faria isso, mas enfim.
Eu acho por isso que eu acho que vai ser a justificativa que vão atrelar ao fim do bull market, se houver.
Mas isso não está ligado ao ciclo do bull market. Aí você vai concordar comigo, eu tenho absoluta certeza. Tem mais a ver com o halving, o cara perceber a escassez, sim, ou o cara perceber, sim, a inflação do outro lado.
Não,
do
que eu não evento, acho que são as
um eventinho que desse que vai derrubar 3 meses.
Não, eu não acho que vai causar isso. Eu acho que vão atrelar essa notícia ao fim, só que não vai ser, obviamente, não vai ser a notícia que vai causar o fim.
Isso, vai ser um bear market que
tem o maior fato atrelado ao fim, entendeu? Eu acho que esse é um dos fatos que estão aí em voga para você. Você
entende melhor do ciclo do que eu. Vai causar um bear market. 2 meses? 2 semanas? É. 9 meses? É. Não sei, mas vai.
Que eu tenho visto, o comportamento que eu tenho visto, enfim, dos meios, né? É assim que se cria a narrativa. O Bitcoin ele tem um monte de narrativa paralela, que não tem nada a ver com a realidade. Eu acho que essa é uma boa. Essa é boa para o fim desse market.
Tem uma outra pergunta interessante que você levantou, sobre narrativa, né? Por acaso, eu escrevo lá para o portal Cointelegraph e outros portais também. E existe essa imaginária popular, né? Não, os caras estão plantando FUD, não, os caras estão... Não existe essa coordenação, tá? Não existe uma ordem do editor, o cara tem que escrever, os caras não ficam confabulando num grupinho ali, vai, vamos... De pump, de coin deve ter, tá? Não vou dizer que não tem, deve ter. Mas pro cara, porra, mover o mercado de cripto de forma geral, assim, não existe essa movimentação. É óbvio que pode ter
pelo
um
menos
cara...
Não do ponto que você tá, né? Você não sabe mais para trás na hierarquia se existe alguma coordenação.
Não, o que pode ter, por exemplo, eu sou um large holder de Ethereum, tá? Eu vou lá virar para um jornalista qualquer e falar, cara, a gente vai soltar o Ethereum 2.0, que você quer que você solte essa nota aqui, porra, falando que vai revolucionar, que vai virar deflacionário, te pago $2,000 para fazer isso aqui. Isso aí pode ter, mas o suborno de qualquer coisa centralizada, semi-centralizada, sempre vai existir. Agora, imaginar que existe um grupinho coordenando de não sei o que, não tem. Tem força de todos os lados. Tem um cara que tá short também que vai subornar outro jornalista para botar um FUD.
Algo que a gente não falou, que a gente deveria falar dessa história do Tether?
Como o cara que gosta de trade, faz trade, pode se proteger? Eu acho que é essa questão que a gente deveria fazer um exercício mental aqui para tentar ajudar o cara.
Sai dessa vida. About leaving it alone and win some news.